últimos dias tem atingido muito a população humana, a chamada depressão. Vem também o fato do transtorno bipolar, ainda por cima, o abuso e uso de substâncias tóxicas como álcool, maconha, cocaína e tantas outras drogas que mexe com o emocional das pessoas. E o comportamento suicídio, ele divide-se em três partes, prioritariamente falando. Podemos enxergar algumas outras mais, mas eu destaquei aqui três coisas interessantes na questão do suicídio. Primeiro, vem o pensar em suicidar-se. É o primeiro ato, é a primeira fase. O ser humano pensa em suicidar-se. Segundo ponto, a tentativa do suicídio. Ele pensa e agora ele tenta. E o terceiro ponto é exatamente a consumação do ato. Ele consegue morrer, ele consegue suicidar-se. A pessoa que pensa em tirar sua própria vida, ele acredita que não existe solução para seus problemas. Ele acredita que não tem mais jeito. Ele acredita que não tem mais condição de sobreviver. Aí o que é que acontece? É apresentado na vida desta pessoa sinais de desequilíbrio emocional, que muitas das vezes passa desapercebido pela própria família, pelos próprios amigos, pelas pessoas que convivem ali ao lado daquela pessoa. Mas o desequilíbrio emocional existe. E as causas, as consequências são drásticas. Então, o que nós observamos? Nós observamos que alguns fatores que chega a provocar uma tentativa de suicídio é algo que nós convivemos no dia a dia, mas que na maioria das vezes não valorizamos, não detectamos, como eu disse, passa desapercebido. E quando se vai observar, o mal já tem acontecido. Eu cito aqui alguns. Por exemplo, eu falei no início e repito, a chamada depressão. Preste bem atenção nisso. Esta é uma das principais causas, pois o sentimento de solidão, de tristeza, de abandono, toma conta da pessoa que está deprimida, dessa pessoa que entra em depressão. São intensos demais esses sintomas: tristeza, isolamento, a falta de desejo de viver. Ele acha que não tem mais solução, que tudo está perdido, e isso aumenta a probabilidade de uma tentativa de suicídio. Por quê? Porque ele começa a imaginar que o suicídio vai ser a solução, que o suicídio vai ser a solução para resolver todos os problemas, quando na verdade não é. Mas todos esses sintomas existentes levam a pessoa a pensar nisso. A segunda coisa, os problemas amorosos aliados a familiares. Muitas pessoas chegam a esse ponto de pensar e tentar o suicídio porque tem uma uma tristeza profunda pela perda de um ente querido, por exemplo, pai, mãe, amigos, e ele não suporta, ele não aceita aquilo, e aí começa a desenrolar uma depressão terrível na vida dessas pessoas. A desilusão amorosa também, como eu falei, a perca de um amor, de um relacionamento, às vezes leva a essa tentativa. Na família, por exemplo, a briga, como eu já disse, repito, as discussões, a falta de relacionamento, de comunicação, o isolamento, às vezes, dentro da própria casa, do pai para com o filho, do filho para com o pai. A pessoa não se sente amada ou amado, E aí desencandeia uma série de coisas que daqui a pouco ele está pensando, e daqui a pouco ele está tentando, e daqui a pouco, quem sabe, ele consegue exatamente aquilo que queria, ou seja, o suicídio. Uma das grandes causas também que leva a pessoa a pensar de jeito é a separação de pais. Os pais se separam, isso é prejudicial demais, principalmente na infância ou também já na adolescência. Isso vai causando um distúrbio emocional muito grande e aí termina consumando o suicídio ou o pensamento de um dia se suicidar. Uma terceira coisa, essa é visível e muito comum nos dias de hoje: o uso de drogas, o alcoolismo, pessoas que dependem da droga, seja maconha, seja cocaína, seja o próprio álcool, a cachaça mais conhecida, né? Porque se você não sabia, há muitas pessoas que são dependentes da cachaça, uma droga popular e comum, mas que tem prejudicado muitas pessoas. Então, o uso dessa droga, o alcoolismo, por exemplo, é um uso de droga também que favorece o suicídio. Isso porque, na maioria das vezes, é feito em exagero, é o abuso das drogas. Por que é que eles fazem isso? Essas substâncias fazem com que eles esqueçam dos problemas. No momento que o cidadão está drogado, seja com ou maconha ou outra coisa, ou o próprio álcool, ele esquece os problemas da vida. Ele esquece as dificuldades. Ele esquece que é isolado. Ele esquece que é mal compreendido, que é mal amado. Ele vai esquecendo de tudo, aí se enfia nas drogas de cabeça. É um problema muito grande. E nesse momento ele acha que tem solução, mas no outro dia aí vem a realidade. Ressaca e outras coisas do gênero. É um momento de angústia e às vezes até, na maioria das vezes, de frustração. E aí o que que acontece? Ele começa a pensar, ele começa a tentar até chegar ao ponto de suicidar-se. Além disso, a atuação dessas substâncias no cérebro das pessoas modifica, altera a composição cerebral, as funções cerebrais, o estado de consciência e pensamentos favorecem as ideias destrutivas. Eles são tomados por uma alteração no cérebro que daqui a pouco não sabem o que fazem, fazem coisas absurdas e, por fim, várias e várias outras coisas. Uma quarta observação que eu faço e que também parece ser algo comum nos dias de hoje é o chamado bullying, que tem chegado aos nossos dias com força, uma força terrível. E isso acontece quando outras pessoas denigrem a imagem das pessoas e até agride fisicamente as pessoas. Isso acontece muito em vítimas que estão indefesas, por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas sem muita autodefesa. Assim como consequência do bullying, é possível que as pessoas se sintam também angustiadas, inseguras, desprotegidas, e por se sentirem assim, elas terminam entrando por esse caminho do suicídio. Começam a achar que não tem nenhum valor, que é desprezado por todos e que a única saída é tirar sua própria vida. Outra coisa interessante, que é também comum, é os traumas emocionais de nossas vidas. Por exemplo, ter sido vítima de abuso sexual quando criança, quando adolescente, espancamentos, maltratos, são emoções que não se acabam. Maus tratos, por exemplo, isso também são fatores que favorecem aos pensamentos negativos. Dentro da própria família, às vezes, acontece. Nós temos tido exemplo de pessoas que são molestadas nas suas próprias famílias, pelos vizinhos. Enfim, é algo terrível e que acontece todos os dias aqui em Patos, na Paraíba, no Brasil e também no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E essas pessoas não conseguem lidar com essa dor, que é diuturna, que não se acaba. E eles se sentem desprezados. Ninguém pode me ajudar. Então a única saída é o suicídio. A única saída é pensar definitivamente no suicídio. A dor não diminui. A pessoa fica angustiada, deprimida. Isso favorece os pensamentos suicidas. Outra coisa bem interessante que tem pego muita gente é o diagnóstico de doenças. Por exemplo, doenças que alguém diz é incurável, como por exemplo, câncer, HIV, né? E outras doenças, tumores. A pessoa quando descobre, que chega no médico, que o médico diz, você está com um tumor no cérebro ou no intestino, seja lá em qual parte for do corpo, parece que o mundo acabou, desabou tudo. Quando o médico diagnostica, você está com câncer, pronto, ali parece que tudo chegou ao fim. E isso tem sido algo comum nos dias atuais, diagnóstico de doenças deste tipo, alterações neurológicas, né? Câncer, como já disse, doenças que parecem ser incuráveis. Essas pessoas ficam angustiadas, pensando negativamente. E aí a única saída para essas pessoas é exatamente suicídio. Tira a vida e resolve tudo, quando na verdade não resolve. Existem outros fatores que nós poderíamos elencar aqui nessa noite, mas como nós não queremos cansá-los e o tempo não nos permite, nós poderíamos fazer uma pergunta que acredito já está passando aí na mente de todos vocês. A pergunta seria: como evitar o suicídio? Como escapar desse mal? Eu tenho a resposta para você. Na verdade, nós não podemos descartar a ajuda humana. Eu falo de profissionais, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam para traçar planos, estratégias para que as pessoas reconheçam e aí se previnam desse mal existente. Essas pessoas podem fornecer uma saída, traçar uma estratégia, como disse, como meio de conter, parar, fazer com que você pare de pensar que a solução é o suicídio. Essas pessoas estão aí para fortalecer os laços das pessoas no que diz respeito principalmente à família, porque numa hora dessa a família é muito importante. A questão do amor, a questão do reconhecimento. E aí nós responsabilizamos pais e mães, família de um modo geral, que se preocupem com seus filhos, que comecem a observar os seus filhos desde a tenra idade, desde a infância, a adolescência. Observem o comportamento de seus filhos e procurem resolver as causas, né? Amando. A grande vantagem aqui é que o amor existe, e esse amor pode resolver muita coisa. Então vamos fortalecer os laços da família com os amigos. É muito bom ter essa parte. A autoestima fica elevada, sua mente fica ocupada com as coisas boas, e aí evita de você estar pensando exatamente em suicídio. É uma alternativa muito boa, e os nossos profissionais estão aí para resolver esse problema. Porém, diante de tantas coisas que nós já falamos, diante de algumas alternativas dadas pelos nossos profissionais, eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, como servo do Deus Altíssimo, e te dizer que existe uma alternativa por demais eficaz. Essa é melhor que todas as coisas e resolve o problema de uma vez por todas. Porque com todo respeito aqui aos profissionais da área, nós observamos que casos têm sido repetidos. Depois de um tratamento, tem uma recaída. A libertação não chega por total, não chega a 100%. E nós entendemos perfeitamente, porque somos humanos, Mas a alternativa que eu trago nesta noite, ela é eficaz. Ela chega e resolve de uma vez por toda todos os problemas existentes. E eu já estou ouvindo alguém dizendo glória a Deus e aleluia, porque você sabe que eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Se é assim que você acredita também, levante as suas mãos para o céu e dê um brado de glória aqui nessa praça, nesta noite. Essa estratégia chamada Jesus, ela é eficaz. Por isso, o salmista, com muita precisão, ele diz, e eu repito aqui o que ele disse no verso 5, ele diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele trará o alívio para o teu coração perturbado, deprimido, oprimido e cheio de dúvidas. Entregando seus caminhos ao Senhor, você vai perceber que a história muda. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Jesus que nós pregamos, que a Bíblia fala, o Filho de Deus, ele veio de uma forma brilhante para a solução, não só desse problema chamado suicídio, mas uma solução de todas as coisas. Lá no céu, ele deixa o seu trono de glória e vem à terra, uma terra comprometida com o pecado, uma terra comprometida com a falta de amor, com uma corrupção generalizada como é até os dias de hoje, uma violência sem limite, pois quando lemos o capítulo 6 de Gênesis, já começamos a ver a violência generalizada na terra. E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E deixando o seu trono de glória, ele chega como a solução para tudo. Ele chega como a solução e a realização de muitas pessoas. Por isso, ele abre os braços e João escreve no capítulo 10 e no versículo de número 9, João escreve dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagens. No versículo 10, João escreve dizendo que o nosso adversário veio roubar, matar e destruir. Mas a parte última do versículo diz, Jesus próprio diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. No versículo de número 11, é como se ele abrisse os seus braços e dissesse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Senhoras e senhores, a alternativa mais eficaz é essa que eu estou te dizendo: aceitar a Jesus como Salvador. Não estamos falando de religião, não estamos falando de uma alternativa que é simplesmente passageira. Nós estamos falando de um Jesus que, através da sua morte no Calvário e o derramamento do seu próprio sangue, purifica todos os pecados. Porque o pecado é exatamente a coisa, a preocupação maior na vida de um ser humano. Porque o próprio Cristo diz que o pecado separa o homem de Deus. O homem no pecado, a mulher no pecado, o ser humano no pecado, ele não consegue dizer: eu tenho Deus, eu sou de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E você não pode abrir a boca e dizer: eu não sou pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário agora que o homem entenda que a situação que ele vive, de droga, de bebidas, de prostituição, de depressão, de coisas do gênero, são tudo causadas pelo pecado. O pecado que mata o espírito e mata a alma. O pecado que deixa o homem sem perspectiva. O pecado que diz a você que você precisa morrer, quando Jesus Cristo disse que é a vida e a vida com abundância. Você precisa acreditar neste Cristo que diz: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Por quê, pastor? Porque após a nossa morte, tem um céu que nos espera. Um céu que Jesus foi preparar. Ele diz, e João escreve no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz: não se turbe ou se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. E em seguida faz uma promessa dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Alguém pergunta e diz: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. Jesus abre os braços e no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está um povo que compreendeu essa mensagem. Aqui está um povo que vivia exatamente com pensamentos errados, principalmente no que diz respeito ao suicídio. Mas um dia o Espírito Santo os convenceu de que Jesus Cristo é a vida, e a vida com abundância, e levantaram a sua mão e aceitaram a Jesus como Salvador. Hoje estão aqui, alguns até batizados com Espírito Santo e com fogo, alguns com dons espirituais, que tem visão do céu, que profetiza, que faz a obra de Deus com veemência e diz que Jesus Cristo é a solução. Nessa noite, a igreja chega até você, quando muitas das vezes você não vai a um templo. Aleluia, a igreja vem até você. Nós estamos aqui para te dizer que há uma alegria especial no coração daqueles que têm Jesus como Salvador, que o suicídio não é alternativa, que o suicídio não é a solução, que o suicídio não faz parar os problemas. Estamos aqui para te dizer que o início de tudo chama-se Jesus, o Filho de Deus. O fim de tudo, Jesus, o Filho de Deus. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia. E nessa noite você está tendo a grande oportunidade de senti-lo aqui conosco neste culto abençoado. A igreja está vivendo o seu verdadeiro papel. Jesus Cristo disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Nesse momento de conferências, nesse momento de estudos, neste momento de reuniões pelas entidades de saúde como a OMS e tantas outras ligadas à própria OMS, nós estamos trazendo uma alternativa, e essa é eficaz, que não tem perigo de uma recaída: Jesus, o Filho de Deus. Quantos aceitaram a Jesus e estão aqui nesta noite? Quantos? Quantos aceitaram? Quantos sentem a presença dele na vida? Quantos podem adorá-lo na beleza da sua santidade? Quantos podem dizer a patos que a igreja é feliz pela presença do Espírito Santo na vida de cada crente? Por isso eu quero, por uma questão de segundos, não precisa ser muito, mas eu quero ver onde estão os crentes que vão morar no céu e que venceram as tribulações e que venceram as lutas, as dificuldades, inclusive as tentativas de suicídio. Quantos dos nossos, antes de aceitar Jesus, também pensavam assim, mas no dia que levantaram a mão, aceitaram Jesus como Salvador, o pensamento agora mudou. O pensamento é de vida, é de felicidade, e se quer ser feliz, Jesus é a felicidade que o ser humano precisa. Glória a Deus. Nós estamos felizes, abençoados, agradecidos a Deus, porque estamos iniciando uma nova etapa na igreja. Como disse no início da minha fala, a pandemia está cessando. Grupo de pessoas estão concluindo as suas etapas de vacina, né? E nós já estamos vendo um bom sinal. Os casos estão diminuindo gradativamente. A chamada curva está cada dia descendo mais e mais. Isso é motivo para dar glória a Deus. E alguém diz: pastor, e as variantes que estão aparecendo? Sem problema nenhum. O Deus que cuida, ele cuida de tudo. Aleluia. E nós estamos acreditando que nós, a partir de hoje, estaremos, quem sabe, até o final de dezembro, fazendo um evento desse tipo nas principais praças de nossa cidade, para dizer ao povo de Patos que a saída é Jesus, que a solução é Jesus, e que você não está só, A igreja está preocupada com você e com sua família. Por isso, nessa noite, nós não queremos perder a oportunidade de lançar um apelo aqui nessa noite. Quem sabe há alguém que está aqui e precisa urgentemente de Deus. E o que é que eu devo fazer, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Simples, levante a sua mão e nós queremos orar por você aqui nessa noite. E eu quero que, inclusive agora, os verdadeiros missionários comecem a trabalhar. Talvez tenha alguém perto de você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. E eu te convido agora para fazê-lo isso. Convide essa pessoa, traga essa pessoa até aqui. E nós queremos orar por você, para Jesus perdoar os seus pecados, para o Espírito Santo, o maior psicólogo de todos os tempos, tirar de você essa mente, esse pensamento de que você não vale nada, de que você precisa é morrer. Tirar esse pensamento negativo e colocar no seu coração o desejo de ser feliz. E Jesus estará com você até a consumação dos séculos. Onde está a primeira pessoa? Glória a Jesus. Vamos fazer agora essa parte juntos. Alguém deve estar perto de você. Se você quiser sair do seu lugar e buscar alguém, faça isso também. Nós estamos aqui com esse objetivo. A igreja é chamada para isso. Glória a Deus. É por isso que num trabalho como esse, a responsabilidade é muito grande. Eu dizia aqui para os irmãos, nós estamos no território inimigo. Por isso os crentes muitas das vezes não entendem e chegam aqui por ser um ato livre, ao ar livre, praça pública. Muitos esquecem que nós estamos na presença de Deus. E brincam, e correm, e se alimentam, e esquecem que nós estamos numa guerra, numa batalha. Glória a Deus, estamos aqui com a palavra de Deus que liberta o mais vil pecador. Estamos aqui para dizer a Satanás que Patos é do Senhor Jesus. Estamos aqui para dizer ao diabo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que ele não tem autoridade nenhuma de tirar a vida de ninguém. Só Jesus, só Deus é quem é o dono da vida. Então cada crente deve se conscientizar disso, porque as coisas são difíceis. Nós estamos no terreiro do inimigo, mas o domínio é do Senhor Jesus. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Então declaramos nesta noite, Patos é do Senhor Jesus. Quem pode dizer bem alto? Diga mais alto. Eu não estou ouvindo. Diga, Patos é do Senhor Jesus. Diga mais alto, Patos é do Senhor Jesus. Aleluia. Que o inferno saiba disso. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Um moço, uma moça, um homem, uma mulher. Onde está a primeira pessoa? Nós queremos orar por você. E digo, repetindo, não se trata da questão de religião. Nós estamos falando de salvação. Você precisa ser salvo. Jesus Cristo diz, quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Onde está a primeira pessoa que gostaria de ser salvo? Levante a sua mão para o céu agora comigo, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Aleluia. Glória a Jesus. Alguém que afastou-se do Evangelho está aqui conosco nesta noite. Onde está a primeira pessoa? Volte para o seu lugar agora. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus te ama, se importa com você. E nós estamos do teu lado nesta noite.
O amigo que eu encontrei me surpreendeu.
A igreja trabalhando.
Quando todos me deixaram,
saia do seu lugar, procure alguém nessa noite. Esse é o seu objetivo, é o meu objetivo. É o nosso objetivo, não fique olhando para nós. Vai buscar alguém que precisa de Jesus.
Do meu dilema, ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço e ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Esse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer.
Vou deixar mais uma pessoa pra Jesus.
Quem sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu.
Quero convidar o senhor Ailton para chegar até aqui. O que Ailton está sentindo é o que eu senti e que muitos de nós sentiram. Às vezes a gente fica acanhado em praça pública e aqui está vindo uma pessoa. Ele disse para mim: eu me senti tocado pela palavra e aqui está ele. Ailton, por favor, vem aqui, Ailton. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora, meu companheiro. Ele disse que aceita Jesus, mas está meio acanhado. Vamos pedir a Deus que tire o acanhamento de Ailton. Vem cá, Ailton, por favor. Segue o exemplo aqui do nosso amigo. Como é o teu nome?
Juan.
Juan. Juan teve essa coragem de chegar até aqui. Vem cá, Ailton. Nós queremos orar por ti, vem. A oração, Ailton, é a principal coisa na vida de um cristão. Vem com ele, Robson. Chama ele aí, talvez ele... Chega aí, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Alguém que está afastado, que está sem força. Pastor, eu não tenho força, eu estou sem força mesmo para caminhar. Vem agora em nome de Jesus, você que está sem força. Glória a Deus. Você que está dizendo aí: eu tenho muito desejo, mas não quero ser crente agora. Deixa eu te fazer um convite. Venha receber a oração da igreja agora. Não é para você decidir agora não, você vai só receber a oração da igreja, porque a Bíblia diz que a oração pode muito de seus efeitos. Está vindo aqui essas pessoas, pode vir mais alguém, convide quem está do seu lado aí. Está vindo ali uma criança, duas crianças. Glória a Jesus. Tudo começa pelas crianças também, irmãos. Às vezes a gente nem valoriza, mas aqui está o segredo do início de tudo. Tem mais alguém? Venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Repito, você não quer aceitar agora, mas quer a oração da igreja. Nós temos a obrigação de orar por você. Saia do seu lugar. Venha agora, em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus, por favor. Eu te convido, pois já queremos encerrar o nosso culto nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente fica cheio de dúvidas, indeciso, né? Quer vir também, moça? Por favor, venha. Isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode glorificar a Deus. Nós nos sentimos assim, cheio de dúvidas. Está vindo mais alguém? Muito bem, meu companheiro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não poupa glória para o nosso Deus nessa noite. Tem mais alguém? Está vindo mais alguém? Venha, meu companheiro. Glória a Jesus.
Quem pode ser melhor amigo que o Senhor?
a própria vida, renunciou.
Onde estão os crentes que vão morar no céu? Estende as tuas mãos santas para cá. Levanta as duas mãos para cá para abençoar esse povo. Olha que coisa linda, irmãos. Esse é o trabalho da igreja. Nós nos importamos com você. A igreja te ama. Jesus te ama. Nós te amamos. Em nome de Jesus, vamos. Está vindo mais alguém? Pode vir. Em nome de Jesus.
Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim,
amém.
É tua área. A minha alma estava longe.
Escuta.
Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu agora me regozijo desde que eu acendei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele estou liberto.
Onde estão os libertos? Onde estão os libertos? E eterno Pai, nós estamos na Tua presença agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, pelo privilégio, Senhor, de ver essas pessoas aqui diante de Ti, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Alguns, meu Deus, com um pouco de dúvida ainda, mas acreditando na oração desta igreja, e nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a partir desta noite, Pai, essas pessoas que aqui estão sendo beneficiadas através da Tua palavra e da oração que é feita com amor, elas comecem a sentir a necessidade de Te servir com alegria e de verdade. Por isso, nós repreendemos todo o mal, toda a ingerência, Senhor, do inferno, todas as ciladas, toda a maldição que porventura Satanás venha lançar sobre este povo. Nós queremos agora, em nome de Jesus, que o Senhor transforme em bênção e que caia por terra tudo pelo poder do sangue de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de dúvida, pensamentos negativos, esse tal suicídio, nós repreendemos hoje, agora, em nome de Jesus. E a igreja diz... Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos dizem:
amém.
A paz do Senhor para todos.